conectado num portal. Então não tem um professor chegar numa sala de aula um dia e resolver dar um... Não tem. Eles têm um contrato com a instituição, são 2 semanas em cada semestre que os professores têm dedicadas a isso, ao desenvolvimento desse plano semestral. E
argumentar por quê.
Tá. E então, quando ele é o primeiro dia de aula, ele explica para o aluno, é isso aqui que a gente vai fazer? Eu espero isso aqui de vocês, é muito claro. Não tem... não é um debate tão... É bem sólido, sabe?
Uhum.
E por isso, hoje a gente consegue, eu consigo fazer uma análise com o IA para ver se os professores estão com as bibliografias atualizadas. Você consegue, sei lá, dos 200 mil planos de ensino que estão lá hoje desse semestre, você consegue olhar se as bibliografias estão... A gente consegue fazer muitas análises e que vai dando para a gente os padrões de excelência. Então, é tudo, é um cruzamento de dados, porque hoje a superintendente acadêmica da Belas Artes é neuropsicóloga de formação, então toda essa área de verificação emocional do aluno, como é que ele está, a gente atende muitos alunos neurodivergentes, a escola é bem preparada para isso, ela é da psicometria, então ela faz análise de dados e vai acompanhando muitos currículos individualizados para os alunos, ela acompanha um por um dentro de um CRM específico para isso. E, ao mesmo tempo, como que ela também é formada em matemática. Ela foi dando ordem para a nossa área de arte, com esses padrões de avaliação. Então, é raro uma pessoa falar, não entendi, porque é tudo tão, tão contratual mesmo, sabe? É um serviço que a gente presta, né? Eu preciso gerar um incômodo no aluno.
Tangibilizar as coisas da arte, não é que é uma coisa assim...
E ele precisa fazer disso uma carreira, Estela. Então, não dá para a gente, sabe? Não tem um aluno hoje que faz uma obra... E falar, vou levar lá e pendurar na minha casa, não faz muito sentido. Ele precisa entender no curso de artes, que é o de 100 anos, que talvez seja o mercado que as pessoas têm mais dúvida, que os pais ficam mais apavorados, às vezes, é um filho artista. mas é um mercado enorme, né? Mas ele precisa entender das feiras de arte, dos galeristas, dos merchãs, como é que funciona tudo isso. A Belas Artes, por muitos anos, faz ainda, mas ela fez até a própria SP Arte, que é a maior feira da América Latina. A gente alugava um stand lá, que era um laboratório comercial para os alunos. Então, a gente faz muitos laboratórios comerciais da vida real para os alunos em todas as áreas. E aí, isso vai mudando a cultura, né, da escola, porque era um momento que eles não queriam vender obra, porque achavam que era errado falar de dinheiro. Os artistas têm essa ideia. Eles entram assim. A gente tem um parâmetro lá. A gente tem um dado lá, é uma pesquisa. A gente faz há 6 anos, chama Criativitômetro. O PISA, ele avalia a criatividade também. A prova do PISA, que avalia o ensino básico, né, no mundo, avalia ciências, matemática, línguas e criatividade. E quando a gente começou a avaliar junto com o PISA, só que a gente não sabia qual era o método que eles iam usar. E estava todo mundo numa expectativa, que é da educação, que o Brasil ia ser super criativo. Porque, né, a gente fala, o brasileiro é criativo. A nossa superintendente resolveu fazer um método diferente. Ela não deu nota para a criatividade, ela colocou tipos de criativo. E aí... São 6 anos já fazendo essa pesquisa com todos os alunos da Belas Artes. Nós somos 8.500 alunos. Então, assim, tem gente e criativos. Eles entram, a maioria, como criativo utópico. E o nosso caminho metodológico é para que eles saiam criativos implementadores. Porque a gente não quer eles sonhando. A gente quer eles com o pé no chão. E muda tudo. Então, ela tem robustez científica, essa pesquisa, que a gente tem... Ela vai até agora colocar num congresso, porque a gente quer sempre fazer esse caminho, sempre. E mostrar que a criatividade, ela precisa ser colocada em prática. O PISA, daí dando, né, o que aconteceu com o Brasil, a gente também ficou em penúltimo na criatividade, porque o método que ele usou está só aplicado à solução de problemas. Que também é um tipo de criatividade para todas as áreas profissionais. Só que aí você precisa ter base de matemática e língua muito forte. E o Brasil está no penúltimo, então a criatividade ficou junto.
Entrou aquela coisa de criatividade quase para inovação, né?
E esse mercado criativo, né, que vocês atuam, é um mercado que ampliou, cresceu muito, né?
Muito.
Vocês acompanharam aí com a criação de vários cursos diferentes. Conta um pouquinho como é que vocês veem isso e como é que a IA entra, né, nesse mundo do mercado criativo ali.
Não tem hoje no Brasil um órgão público que que mostre o PIB criativo. Então, quais são as indústrias, se elas estão crescendo ou não. O que que a Belas Artes acabou virando? Uma grande antena. A gente fica mais próximo de um conhecimento tácito mesmo dessa comunidade que vibra a criatividade, vamos dizer assim, e que faz um fórum de economia criativa todo setembro, todo aniversário da instituição tem um fórum. A gente junta muita gente, escuta muita coisa. E assim a gente vai mexendo nas matrizes curriculares e abrindo novas áreas de atuação, de pós-graduação, de cursos livres, de graduação também. Então, ontem mesmo eu estava num debate, falei para o Thiago, nossa, será que num debate grande, assim, uma mesa grande. Será que podcast vai ser uma nova área de graduação também? Porque tem 260 mil podcasts no Brasil. Então, tentando entender se essa é uma nova profissão, se tem necessidade, ou se ela se encaixa dentro de uma outra profissão. Porque tem outro... Às vezes, um nicho dentro de um nicho vira uma nova profissão. E, então, esses debates são recorrentes na Belas Artes e assim a gente vai se modelando. E a gente acaba virando esse observatório de economia criativa que vai direcionando um pouco também as indústrias. E também acontece o inverso. Por exemplo, o curso de cinema, que é um curso recente, tem 4 anos, o próprio mercado de cinema gerou essa demanda. Uhum. O audiovisual em São Paulo cresceu muito. Então, hoje ele é o terceiro maior curso da Belas Artes. E aconteceu sem a gente... Não foi um esforço de divulgação, não foi nada disso, foi orgânico. Foi porque o mercado estava precisando dessa profissional. Então, eu respondi sua pergunta, Estela. Eu vejo que o mercado de... A gente atua assim, a gente... Essa grande antena, a gente desce, conversa muito com gente do mercado, mexe nas matrizes e acaba sendo esse polo de economia criativa no Brasil. Eu desejo que um dia a gente tenha um Ministério da Economia Criativa vinculado também à área de tecnologia, porque são as áreas que são correlatas.
E a IA, você falou, contou agora há pouquinho, né, Patrícia, que já está usando, inclusive, na gestão da empresa e tal.
Muito.
Mas, assim, como que vai ser a IA na educação, assim?
A gente não vai trocar, não vejo isso nesse momento, com algumas universidades fizeram, que é trocar professor por agente de IA nos cursos online. Não é isso, nossa... Nem tem esse desejo, sabe? A gente acha que é uma conversa quase que uma bobagem, por
Mas
enquanto.
Mas ensinar IA nos cursos, vocês estão...
Muito. Uhum. Não, todos os alunos no primeiro semestre são, assim, mergulhados nas IAs específicas das áreas deles, porque nós temos feito essa curadoria de forma quase, assim... É uma busca incessante, porque os diretores da instituição são obcecados por IA. Essa superintendente acadêmica que eu estou falando, que é a rede acadêmica da instituição, ela tem tantos agentes de IA trabalhando ao mesmo tempo que eu não sei nem te explicar o que é a sala dela. Parece uma nave espacial de agentes de IA e ela fala assim, eu estou duelando com as minhas IAs. E eu acho que é esse o pensamento, você saber que a IA é uma ferramenta, mas você duelar, criticar, questionar, você precisa ter parte desse caminho já para poder falar para a tua IA, você errou. Isso aqui não está certo, agora junto isso com aquilo.
Então... É porque existe esse medo, né, da IA entrar no criativo, né, na habilidade.
E vai entrar, Estela, olha, vou te dar um exemplo de moda. A Belas Artes usa o Klo, que é uma IA sul-coreana incrível, é incrível. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei em choque com a qualidade da imagem que ela renderizava. É cinematográfica, então a Luna antes fazia... A roupa já tridimensional, você tinha aquela imagem da roupa, mas ela hoje, essa roupa, ela tem um caimento que é de filme, parece que é real. Então, isso é o Klo que faz. Só que os alunos todos aprendem Klo, todos os professores aprenderam Klo, eu vejo coisas muito ruins e coisas muito incríveis com Klo. Quer dizer, é só uma ferramenta. Uhum. Quem opera por trás, não, a ferramenta ela não vai transformar essa pessoa num grande designer porque ela usou Klo. Então, o Klo, para mim, é o clássico de como você tem ainda alunos que não acessaram aquele mínimo necessário. Você vai ter o aluno médio e você vai ter a elite acadêmica ali, que é quem se dedicou mesmo. Porque não são ferramentas tão simples. Os alunos de cinema, outro dia, transformaram o nosso fundador num personagem de filme.
É.
Nossa, com eles passaram com o IA. Mas foi 4-5 meses dedicados, mergulhados. Não é que você faz um prompt e fala, transforme aqui o Pedro Augusto. Não é assim que fala. Isso é uma bobagem pensar dessa forma. Então, quando a gente está falando de produtos de qualidade, a IA é incrível, tá? O que a gente está usando de IA lá dentro, todos. Não tem... A gente primeiro começou com a Adapta, que era já um grande portal de IA, acho que tem 2-3 anos isso. Eles entraram nos currículos da Belas Artes para todo mundo falar, ó, é para usar IA. Aí, um grande debate de como que a gente vai avaliar alunos com IA. O que muda para a gente é isso.
Isso é difícil.
É a avaliação. E isso a gente está aprendendo junto. Os professores estão sempre tentando dificultar a vida dos alunos. Essa é a nossa natureza. E você acha? Vai melhorar a IA? A gente vai melhorar a forma de avaliar. A gente vai ser cada vez mais duro. Cada vez mais a gente fala. Aqui não é um processo de entretenimento. Sinto muito. Se você quer só entretenimento, não é esse o lugar. É um processo duro. E, então, a IA, ela facilitou alguma coisa, mas dificultou outra. Os professores estão dificultando a vida deles, estão fazendo provas orais.
É isso que eu ia
falar. Eles adoram. Agora eles adoram a prova oral. É, senta aqui, então. Vem cá, vamos conversar. Tá assim.
Isso aí tem sido um recurso bastante comum, né?
Tá vendo? Você volta para o basicão.
Prova oral, lembra? Que a gente fazia quando era criança.
Os professores estão se divertindo com isso. Uhum. Então, pode usar IA. A gente usa celular em processo seletivo há muitos anos. A gente nunca proibiu. Nunca vamos proibir celular dentro de sala de aula. Isso é pra gente... Se o professor está precisando fazer isso, a gente entende que ele está sem o comando da sala. Então, ele tem que voltar para a capacitação.
Uhum.
O professor tem que ser capacitado. Os professores do ensino superior, os mestrados e doutorados no Brasil, eles não têm o hábito de ensinar a parte pedagógica. Eles formam cientistas. O problema é que ele vai para a sala de aula sem experiência de ser professor.
Sim.
A Belas Artes tem uma pós-graduação que chama Docência para o Ensino Superior, que é obrigatória para os nossos professores, é um lato senso. 80% deles já fizeram e os outros 20% estão assim, acordando com a gente, porque às vezes está no doutorado e tal. Que forma eles para a sala de aula, para essa coisa da liderança mesmo, para tecnologias, para a parte cognitiva e a parte emocional do aluno. São todos esses módulos. Porque ele precisa ser professor. Além de ser um arquiteto, um publicitário, um designer, hoje, isso foi uma questão pós-pandêmica. Depois da pandemia, a gente teve que reaprender a dar aula. Isso aconteceu.
Exato. Bom, os alunos chegaram com um jeito de olhar para a aula diferente.
Eles chegaram não olhando mais.
Não olhando, né? Simplesmente.
Cortaram o... os professores de 20, 30 anos de casa falavam, eu acho que eu não sei mais dar aula. Eles não olham para mim, eles não fazem contato visual. Essa coisa do embotamento foi muito sério. Os dados mostram que os jovens não retornaram para o estado emocional antes da pandemia. Foi a única faixa etária que ficou mal mesmo.
Uhum.
Então, foi um trabalho intenso na Belas Artes. A Belas Artes tem hoje uma estrutura que a gente chama de um pronto-socorro emocional ali. Foi uma capacitação geral. O administrativo, de todos os docentes. Hoje não tem uma pessoa que trabalha lá que se não vê um aluno com uma manga comprida num dia de calor, não vai achar que tem uma automutilação. É todo mundo muito ligado. Os professores entram com checklists dentro de sala de aula. Eles têm que fazer as anotações ali de coisas que eles observam. Às vezes são só um fragmento de informação.
De comportamento.
Uhum. E eles têm que encaminhar pro SAP. E tem todo um processo ali dedicado com o sistema, acompanhando. A gente fala com as famílias, a gente fala com terapeutas. Isso é impensável anos atrás, porque são todos maiores de idade.
Sim,
isso não existia. Hoje em dia, não. Todo mundo trabalha em conjunto. Órgãos públicos, quando necessário. A gente fala com todo mundo. E eu sei... Conheço as histórias que isso já salvou muitas vidas lá dentro. Então, e hoje a Belas Artes virou uma referência nessa questão de saúde emocional para outras faculdades, porque isso era um medo de todo mundo pós-pandemia. Todos os mantenedores sabiam que isso estava acontecendo, ninguém sabia muito bem como lidar, todo mundo falava, mas ninguém queria pôr a mão naquele vespeiro.
São maiores de idade,
eu não sou um hospital aqui psiquiátrico, eu não faço isso.
Quanto que eu vou intervir?
E aquela psicopedagoga de uma universidade é aquela coisa default, assim, ela só serve para estar, sabe? Um atendimento básico, uma mediação de conflito e tal. Hoje a Belas Artes está com 7 psicopedagogas. Ele nasceu o nosso curso de psicologia por conta desse trabalho que a gente fez. A gente tem um programa que chama Campus Vivo, que aí eu acho que foi a maior beleza de tudo. Que a gente usa o contraturno dos alunos, são sempre, em média, 50 atividades mensais de arte pelo bem-estar. É diferente de você formar um profissional. Então, eu tenho um laboratório de cerâmica lá. Numa disciplina de cerâmica, que é para formar alguém da cerâmica, nós somos absolutamente criteriosos com o que ele está fazendo ali. Quando é campus vivo, ele vai lá para a cerâmica, se ele entregar uma maçaroca ali, mas ele fizer um contato com alguém, passou, tá ótimo, porque o intuito é o bem-estar. Então, hoje, o campus vivo são atividades todas conectadas dentro desse grande programa de arte e bem-estar, que tem de tudo, coral, assim, enorme da Belas Artes, lotado de alunos neurodivergentes, eles cantam, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Vamos fazer pão de queijo, então a gente tem gastronomia. Então, eu fui outro dia, por acaso eu vi essa oficina. Aí eu entrei na oficina e perguntei, vocês são alunos da onde? Ah, eu sou de cinema. A maioria era de cinema. Eu falei, nossa, eles vieram do Paraíso pro campus do Shopping Cidade Jardim para fazer um pão de queijo? Não foi para fazer um pão de queijo, gente. Foi para se encontrar, foi para socializar. Tem clube do livro, tem aula de crochê. A sala de crochê, sim, a gente tem que lista de espera. Então, o Campus Vivo, que é esse grande programa, é a Belas Artes colocando a mão na massa com o que a gente tem de cura mesmo. O nosso curso de psicologia fala disso, da neuroarte, como a arte, todo mundo sabe que a arte também serve de instrumento de cura emocional. Mas a gente tem feito agora as métricas disso, procurando parceiros da saúde para fazer esses acompanhamentos. Então, a gente...
Isso foi tudo pós-pandemia. Pós-pandemia.
A Belas Artes pós-pandemia teve uma resposta muito interessante e profunda sobre do aspecto emocional do aluno. E por isso que a gente acabou... Hoje, eu falo para o nosso superintendente, essa é a nossa obrigação moral, publicar o máximo possível de trabalhos sobre o que a gente tem feito aqui, porque outras faculdades precisam usar. Então, eu tenho professores de outras faculdades dentro dessa pós-graduação da Belas Artes, vários. Eu já, assim, a gente já distribuiu bolsas para municípios também, porque realmente a gente conseguiu coletar uma série de dados ali, informações e achar soluções para questões que podem ser feitas dentro de outras faculdades. A própria revista Ensino Superior, que era a revista que agora acabou, mas que era a revista do mercado, a gente publicou muitos artigos lá, explicando para outros mantenedores, assim, na prática, como é que a gente estava fazendo. E é um trabalho que não tem volta. Não imagino que essas doenças da humanidade vão melhorar em algum momento. Acho que todo mundo tem que entender qual é a sua parte nesse processo e colocar a mão na massa, agir.
Uhum. Muito bem.
Legal, bacana. Bom, e quer dizer, olhando para esse retrospecto desses quase 30 anos da Belas Artes, sobre o que mudou em relação ao comportamento dos alunos, esse momento da pandemia foi o mais radical, né?
Não tenho dúvida.
Parado.
Parado. E também porque a gente teve que aprender a dar aula online. A Belas Artes, ela tinha estrutura para dar aula online, tanto que a gente conseguiu virar no dia seguinte, que encerraram as faculdades, a gente tinha, mas era de apoio para o professor. Então era uma coisa assim, os professores têm muitas apresentações incríveis para a sala de aula, então a gente já fazia isso. Mas virar aluno, os professores não gostavam. Eu tinha professor que não tinha celular, gente. Artista, raiz. Dois lá, tinha que dar celular. Pera, isso aqui é um celular, professor, olha. Só que eles tinham uma responsabilidade enorme com os alunos.
Uhum. E eles falou mais alto.
Falou muito mais alto. Então, eles começaram a um capacitar o outro. Eles chamaram de grupos anjos, professores que tinham habilidades do online. E começaram a ensinar para os outros. Eles iam na casa um do outro para ensinar, dar aula. Abriam, ficavam dentro da aula do outro, sem ser remunerado. Fazendo crítica ao professor, o que ele poderia melhorar, porque como é... Belas Artes dá aula de modelo vivo, gastronomia, como é que você faz isso online? Então, eles tiveram que se reinventar, cada um deles, desses professores, eles foram os gigantes para mim dessa pandemia, eles se reinventaram, e a gente aumentou o número de alunos no presencial na pandemia. Foi uma coisa, assim, estranha, eu não entendia por quê. E dessa experiência surgiu todas as graduações e pós-graduações online da Belas Artes que a gente tem hoje. Mas a nossa, por que a gente gabarita no MEC nesses cursos? Porque a interação que a gente faz é absolutamente humana. É com muita ruminação. A gente fala, o maior número de ruminação, melhor. Uhum. Tem que vir crítica ao aluno, feedback e tal. E não é esse o padrão do online no Brasil, né? Mas é possível você fazer um produto de qualidade, um curso de qualidade no online, mas precisa humanizar, senão...
Uhum. Agora, voltando em retrospecto aqui na nossa conversa, né? Você, esse approach aí de trazer o lado emocional, né, de cuidar disso, isso aí é o legado da quarta geração, né? Da quarta geração da família, é isso? Podemos dizer assim?
Pode ser. Eu fui parte desse processo, foi uma dor coletiva do grupo acadêmico. Você sabe que isso me emocionava todas as vezes, que eles falavam, meu aluno não está abrindo a câmera, ele não está bem. E quando voltou, eu era assim, por isso que eu falo que a Belas Artes, independente da família, ela permanece. Eu era surpreendida com coisas. Ah, eu vou até a casa desse aluno porque ele não está voltando e eu sei que ele não está bem. Os professores foram buscar esses alunos, que eles chamavam de síndrome da gaiola, né? Gente que não queria mais sair de casa. Uhum. Então, eles resgataram um a um. E não foi uma coisa que... não foi top-down. Não foi. Uhum. Então, eu falo, nossa, sabe? Como é que...
Genuína ali.
É muito genuína. Então, teve um sensível ali que realmente...
Legal.
Muito bom.
Várias lições aqui,
tá vendo?
Com a experiência da Belas Artes, da Patrícia Cardim. Mas, Patrícia, a gente quer agora outras dicas mais focadas. Bom, a gente tem sempre perguntado aqui o seguinte, Patrícia. Que conselho você gostaria de ter ouvido quando estava começando a carreira?
Eu trabalhei em empresa familiar sempre, né? Essa é a minha escola. Eu gostaria de ter ouvido que é um tough love. É amor essa dureza toda. Eu demorei para entender isso. E as empresas familiares são muitas no Brasil, né? O Brasil tem muitas empresas familiares. Então, eu falo disso com muitos alunos. Vários alunos meus são de empresas familiares e querem continuar dentro da empresa da família, mas falam, mas eu não consigo trabalhar com a minha família. Mas isso faz parte do amadurecimento, então eu diria que permaneça, porque eu acredito nas empresas familiares, eu acredito nesse coração quente, cabeça fria, que tem que saber separar as coisas. Esse sempre é o meu conselho dentro das empresas familiares. Finca o pé e vai.
Segura. Legal, segura. Boa. Mas queremos mais dicas.
Bom, vamos lá. A gente sempre pergunta aqui se tem algum livro, alguma coisa que você leu, que te marcou, ou que você gosta de reler de vez em quando. Você lembra de alguma coisa assim, para dar uma dica?
Eu leio muito, Stella, e eu leio de tudo. Eu sou exótica, assim, na leitura, não tenho um padrão. Acabei de ler dois livros que tem intersecção entre ambos, e eles são... símbolo de um curso que a Belas Artes acabou de lançar, que é de autonomia financeira feminina. A Belas Artes lançou uma pós-graduação lato sensu nessa área, porque a gente recebeu muitos dados. A nossa conselheira, a Daniela Marques, que foi presidente da Caixa Econômica, e trouxe essa questão da mulher não ter autonomia financeira feminina. E eu passei por isso na minha vida, já tinha independência financeira, mas não autonomia. E a mulher sempre, assim, segundo todos esses dados da McKinsey, BlackRock, tal, as mulheres preferem terceirizar para um homem a gestão dos seus recursos. Mas no Brasil, os dados de divórcio, de mãe solo, eu sou mãe solo, então assim, eu vivi tudo isso. Você precisa ter essa vida da vida adulta, sabe? Faz parte da vida adulta lidar com as questões financeiras. E eu li o livro de uma mulher, que a biografia dela, que é Eufrásia Teixeira Leite, que ela foi a primeira grande investidora brasileira. Ela é de 1880. Nossa. Então, assim, contemporânea do Pedro Augusto Gomes Cardim. E a história dela, que ela era de Vassouras, no Rio de Janeiro, de um pai do café, muito rico, industrial, já gigante na época. E ele teve o primeiro filho homem, e aí a segunda filha era a irmã da Eufrásia, e a Eufrásia é caçula. E aí, quando esse filho morre muito cedo, e a mãe não podia mais ter filho, ele começa a capacitar essas duas filhas. E na época, a mãe dela, que já era uma mulher riquíssima, assim, da sociedade carioca, não era alfabetizada. As mulheres não eram alfabetizadas, porque elas não precisavam. Tem uma cena ali do livro que a mãe tentando só replicar uma receita de bolo, e ela não tinha condição nem disso, não conseguia escrever. E aí ele pega essas duas filhas e ele ensina matemática, ele ensina várias línguas, ele era poliglota, e ele ensina a Eufrásia, principalmente, a ler todos os contratos de exportação de café. Ela participava de todas as reuniões. Ele fez um processo duríssimo com a Eufrásia. Eu me identifiquei com isso. Duríssimo com a Eufrásia. E no leito de morte, ele só pediu a ela o seguinte: nunca case, porque vão cortar a asa que eu te dei. Enfim, e o spoiler do livro, que eu não vou dar, ela era, gostava muito do... Viveu uma relação de cartas a vida toda com o Joaquim Nabuco, que estava libertando os escravos e tal, mas ela era uma das maiores fortunas do Brasil. Ela precisou fugir do Brasil depois que o pai e a mãe morrem, ela tinha 23 anos, para poder cuidar do dinheiro sem que a família a obrigasse a casar com um primo. E aí, quando ela sai do Brasil, ela começa a investir em todas as tecnologias da Revolução Industrial da época. Ela viajou o mundo, ela não podia entrar dentro da bolsa, porque não se permitia entrar mulheres, mas ela foi uma das únicas que fugiu do crash da bolsa americana. Ela era inteligentíssima, ela era um gênio, ela quintuplicou a fortuna do pai dela só pondo dinheiro nessas tecnologias. Estados Unidos, Rússia, ela foi para todos os lugares. E a gente fala muito disso, né, desse curso, desse preparo, que é a parte instrumental de você poder receber a alfabetização financeira. É super importante, porque a mulher, pela malha social, não senta numa mesa e fala das questões financeiras. Não acontece isso. Mesmo eu que vivo muitos grupos de CEOs, é um clássico, agora estou lotada de CEOs dentro desse meu curso, porque tem renda, ela cuida da gestão financeira das empresas, mas dentro de casa, não. É muito curioso isso.
Nossa, né?
Porque é o lugar da mulher se sentir cuidada também. Não sempre a história é ruim, não precisa ser ruim. Às vezes ela é boa, mas é o lugar de acolhimento. E o segundo livro que eu li foi um que está agora o best-seller americano. Foi super... A Tati Oliva, que é uma grande amiga, me trouxe esse livro e falou: consegui, que era um livro que sumiu das prateleiras, que chama Strangers, que é uma mulher que é uma super advogada, é a biografia dela. E ela, no terceiro filho, o marido fala: para de trabalhar, porque a gente não precisa. E ela, assim, era uma super profissional e tal, e depois eles se divorciam, arrumam uma amante bem mais nova, aquele clássico. Uhum. E aí ela fica absolutamente perdida, e ele tinha todo o patrimônio dela, que foi de herança da mãe e do pai, ele tinha comprado casas para eles e tava tudo no nome dele. Bom, a história é essa. E ela fala: como eu, tão capaz, tão tudo, não vi isso acontecer. E eu tive momentos dentro da Belas Artes, por conta desse curso, que teve esses encontros catárticos, assim, de mulheres, de bankers, bankers que fizeram esse caminho também. Uhum. E aí aconteceu a mesma coisa que essa, a Bell, que é dessa, do Strangers. E a gente falou, nossa, como isso é um processo que a gente conhece as histórias, né? Mas que agora o mercado americano trouxe muito dado, porque eles fizeram uma alteração no sistema financeiro deles para adequar a linguagem para essas mulheres, muito mais na escuta, porque a mulher ela precisa falar primeiro, depois vem os produtos comerciais de banco. Então eles mudaram isso lá, a gente teve apoio aqui no... o Salute apresentou o curso... O Alexandre Betâmio, todos eles, porque entenderam que esse é um processo que aconteceu lá nos Estados Unidos, que vai acontecer aqui no Brasil também, que os bancos precisam se adequar para essa linguagem e para essa experiência da mulher que não tem na malha social dela não está acostumada a falar da questão financeira. Uhum. E também para que ela se prepare emocionalmente para isso, se sinta confiante para atingir essa autonomia. Então esse é o assunto do momento da Belas Artes. Esses dois livros que eu li só respaldar, vai nesse caminho aí mesmo. Vamos aí.
Mas legal, super bacana. Legal.
Bom, mas e fora do trabalho, para relaxar, para esquecer do trabalho?
Eu rezo. Você gosta de... Sou a católica bem praticante, assim. E obviamente a Belas Artes é laica, mas não tem novidade para ninguém, né? Que eu sou bem praticante. E você sabe que eu incentivo muito os grupos de religiosos dentro da instituição, e temos muitos. De todas as religiões, e assim, nessa coisa das atividades extracurriculares, porque eu acredito na saúde espiritual também. Uhum. E treino todo dia, não abro mão da minha ginástica e da minha reza.
Academia?
Musculação, corro, eu me movimento todos os dias, tá. Segunda a sábado.
Faça
domingo
sol,
eu rezo
faça
mais.
Faça chuva.
Faça sol, faça chuva. Sim.
Que legal, bacana. Bom,
tem alguma série, algum filme que você viu, que você assiste, assim, se tem tempo?
Série ver? Menos, eu tenho... Eu fiz outro dia, assim, um mergulho no Diary of a CEO, sim. Que é um podcast que eu adoro, Jay e Sherry, né? Muito porque a gente ficou nessa busca das questões emocionais, o que, que é a felicidade mesmo, e quanto que a maturidade traz felicidade, quanto mais você tem esses recursos, instrumentos claros, hierárquicos, isso traz um conforto para o ser humano. Uhum. E como que isso ia poder se replicar dentro da Belas Artes. Então, como esse podcast ele fica muito dentro desse comportamento humano, sempre vai ser a minha área de interesse, é melhorar a vida dos alunos, piorando, dificultando, né, a trajetória da acadêmica deles. E a gente percebe que a felicidade está muito conectada a isso.
Muito bem.
Muito legal. Patrícia Cardim, muito obrigado por ter vindo aqui ao CBN Professional, dividido tantas histórias, tantas ideias, tantos ensinamentos e dicas aí para os nossos ouvintes. Obrigado.
Eu que agradeço, um prazer.
Obrigada, viu? Um prazer te receber.
Obrigada de novo, Stella. Obrigada,
Tiago. Legal, obrigado. Bom, e obrigado para você também que acompanhou a gente aqui no CBN Professional. Eu lembro que você pode escrever para a gente mandando críticas, sugestões, ideias por e-mail cbnprofessional@cbn.com.br. Participaram aqui desse episódio do CBN Professional a Bárbara Nora, Rafaela Zampoli, a Ellen Menezes, a Débora Gonçalves, o Cláudio Antônio, além de nós, eu, Thiago Barbosa, aqui da CBN, e a Stella Campos do Valor. Stella, muito obrigado, até a próxima, hein?
Muito obrigada e até a próxima, né? Vamos estar aqui juntos de novo.
Certamente. Até mais.
Tchau.
Entrevista ao Jornal da CBN com Milton Jung e a Cássia Godoy. Marcelo Barreto, apresentador do Sport TV e colunista do Jornal Globo, falou sobre a derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo.
Voltamos a falar de Copa do Mundo, voltamos a falar do Brasil desclassificado, eliminado pela Noruega na derrota por 2-1 ainda ontem. E para conversar com você aqui no Jornal da CBN, nós convidamos o Marcelo Barreto, jornalista do Esporte TV, colunista do Jornal O Globo. Marcelo Barreto, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Bom dia para você.
Muito bom dia, Milton Jung. Muito bom dia, Cássia Godoy. Ouço sempre o PVC dizer isso para vocês.
Bom dia. Bom saber que você está na nossa companhia.
Marcelo Barreto, estamos nos tornando especialistas em encontrar culpados pelos fracassos brasileiros em Copa?
Já começou o FEBAPA quadrienal dedicado à Copa do Mundo, né? O Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, chamava de Festival de Besteira que assola o país. As coisas que a gente vai dizendo assim para tentar explicar no caso específico da expressão que ele criou, a política, o dia a dia, mas tem essa edição especial do futebol a cada 4 anos, muito focada naquela sina de encontrar o culpado, né? De entender que num jogo de 90 minutos, só uma coisa fez com que o Brasil perdesse. Identifiquei ontem dois, digamos assim, dois trends, né? Para a gente usar a expressão, uma expressão da internet. Vinícius Júnior não ter batido o pênalti e alguma coisa em torno do Neymar, né? Porque sempre tem alguma coisa em torno do Neymar.
Se a gente for fazer uma análise mais ampla, né, e considerar o todo dessa situação que é super importante, o que você nos ajudaria a apontar para que a gente tenha chegado nessa situação?
Olha, desde o 7-1, Cássia, que foi um momento assim, muito definidor do futebol brasileiro, né, que as pessoas passaram a acreditar que tudo que se faz aqui está errado e tudo que se faz na Alemanha está certo, a gente também pegou o hábito de começar a questionar o ciclo. Né? Não que isso não existisse antes, mas depois do 7-1 isso ficou muito importante. O que a gente fez nos 4 anos que levaram a Copa do Mundo? E aí me parece que a discussão começa... ao contrário, a fica ampla demais. A gente sai do mínimo detalhe de tentar entender uma derrota por causa de um lance, e que às vezes é uma bobagem, né? Como Roberto Carlos estava ajeitando o meião em 2006, quando o Henry fez o gol da França. Né? A gente pega um detalhezinho do jogo e acha que foi por isso que tudo deu errado. Essa é uma tendência. A outra tendência é querer avaliar tudo. Ah, o Brasil não revela mais jogador, a situação do futebol brasileiro. E para isso, eu gosto de lembrar que a última campeã mundial é a Argentina, né? A Argentina faz no futebol sempre um pouquinho mais errado do que faz o Brasil. Eles estão num momento de bagunça total, perderam a primazia na Libertadores, por exemplo. Os clubes argentinos são mais pobres do que os clubes brasileiros. A gente vai lá buscar valores. Eles são campeões mundiais sub-20, que é uma coisa também que a gente começa a olhar. Nem a nossa base, como é que tá ganhando o campeonato ou não está ganhando o campeonato. Não sei, a base da França não ganha os campeonatos mundiais 17 sub-20 toda hora, sabe? Eu acho que também a gente começar a querer ampliar demais acaba apontando para soluções que não são viáveis. O que me parece que vai valer a pena rever, que foi realmente muito ruim, é o ciclo da seleção brasileira. Na seleção, especificamente, foram 4 anos de indecisão, de confusão e de bagunça, aí sim.
Qual é o ponto de equilíbrio nesta conversa que nós devemos buscar pensando agora no próximo ciclo, nos próximos 4 anos?
Olha, a cada 4 anos tem um campeonato que mobiliza a nossa atenção e que é disputado entre seleções de países com estrutura de futebol completamente diferente. Essa estrutura não vai mudar em 4 anos, até porque ela não depende só de um país para mudar. O Brasil já parte do fato de ter uma moeda que vale 1/5 de moedas de países que têm futebol forte. Vai continuar sendo fornecedor de mão de obra ou de pé de obra, como diz o Juca Kfouri, né? Esse é o nosso papel no futebol mundial. Eu acho que o que dá para fazer é entender como se monta uma seleção competitiva num país que não tem uma liga competitiva. A gente não vai trazer para cá os melhores jogadores do mundo, não vai haver essa troca de experiência, mas conseguiu, por exemplo, trazer um dos principais treinadores do mundo para comandar a seleção brasileira. Se ele tiver tempo e estrutura para trabalhar, é bem provável que faça um bom trabalho nesses 4 anos que ele tem pela frente. Vamos lembrar que o Carlo Ancelotti, se não me engano, eu não sou bom de números que nem o PVC, mas deve ter sido ali o 15º ou 16º jogo dele no comando de uma seleção. Ele nunca tinha dirigido uma seleção. E está no comando do Brasil, eram 12 jogos.
17 jogos ele treinou. Ontem foram 17 jogos que ele treinou o Brasil. Começou em maio do ano passado.
Então a gente tem que levar em conta que está avaliando um trabalho de 17 jogos, né, Milton? Não é um trabalho longo, não é um trabalho extenso. É um trabalho que sofreu perdas, como pode acontecer em época de Copa do Mundo. O Brasil não teve Rodrigo, não teve Estevão, não teve Éder Militão. O substituto do Éder Militão, que era o Wesley, também se machucou. Enfim, isso não explica tudo, mas é um trabalho com muitas intercorrências e agora a gente acredita que vai ser um trabalho com mais tempo, né, com esses 4 anos que ele tem de contrato.
A gente espera que sim. E das seleções que continuam na Copa, quais são as que capturam a sua atenção nesse momento?
Até ontem eu estava torcendo para todo mundo ser eliminado. Agora eu quero que as grandes passem. Já que o Brasil não está, vamos ver jogo bom, né? E ontem aconteceu, por exemplo, de a Inglaterra vencer o México. A continuidade do México na competição seria bonita, né? A torcida está super empolgada, embora o próximo jogo fosse nos Estados Unidos, mas há muitos mexicanos vivendo lá. Donald Trump não conseguiu expulsar todos ainda, mas a Inglaterra tem um grande time e tem um dos grandes jogadores dessa Copa. Eu acho que o mais bacana de observar agora, à medida que for afunilando, é o embate entre as estrelas, né? É uma característica dessa Copa do Mundo, as estrelas chegaram para brilhar. O Harry Kane, que não marcou um gol de pênalti ontem pela Inglaterra, ou seja, acrescentou mais um gol à sua luta pela artilharia. Mbappé, o Messi e, infelizmente, o Haaland, né? Todos esses caras de quem a gente esperava que fossem figuras, que fossem estrelas dos seus times, eles estão correspondendo. Haaland e Kane já se enfrentam na próxima rodada, né? Um deles fica pelo caminho, mas acho que vai ser muito legal de acompanhar esses embates.
Aliás, você fez um comentário agora, en passant, usando um termo do passado, né, quando você disse assim, Donald Trump não conseguiu expulsar todos os mexicanos ainda.
Está tentando ainda,
né? Conseguiu fazer com que um expulso americano voltasse a campo. Numa decisão que foi tomada, né, de ontem para hoje, que tem chamado a atenção e causado algum escândalo no futebol internacional, Bruno, Marcelo Barreto.
Fez a gente voltar aos anos 60, né? Na Copa de 62, o Garrincha foi expulso na semifinal e por isso não poderia jogar a final. O Brasil conseguiu uma manobra de bastidores, inclusive sumindo com o árbitro, né? Não se sabe o que foi feito o árbitro daquela partida, ele não compareceu para testemunhar na hora que o caso foi julgado. Agora, a gente imaginava que isso já tivesse extinto do futebol, né? Talvez o outro caso bizarro da Copa do Mundo, de lá para cá, tenha sido aquele sheik árabe que entrou em campo para mudar uma decisão do árbitro, né? Ficou insatisfeito, entrou lá com suas roupas típicas, balançando o dedo e tal, e conseguiu o árbitro, acho que no susto, né? Falando, sei lá, né? É melhor eu mudar a minha decisão, porque eu não sei o que pode acontecer. Mas também estamos falando dos anos 80, já faz muito tempo, né? O que aconteceu na Copa do Mundo foi um escândalo. O Gianni Infantino pode fazer, eu escrevi isso na minha coluna do Globo de ontem, o Gianni Infantino, presidente da FIFA, pode fazer a ginástica retórica que quiser. Ele não vai conseguir entender, ele não vai conseguir explicar. Esse é o tipo de argumento que naqueles seriados dos Estados Unidos sobre tribunal, né? A defesa diz, I rest my case. A gente nunca sabe direito como traduzir isso, mas enfim, não tenho mais nada para provar, não tenho mais nada para mostrar. O Donald Trump publica um tweet agradecendo ao Infantino por ter feito o que ele pediu.
Bom, Marcelo, tirado tudo isso, puxando o traço dessa nossa conversa, como fica o futebol brasileiro a partir de agora? Voltamos para a nossa realidade dos campeonatos nacionais, das competições, dos jogadores não tão craques como aqueles que vimos numa Copa do Mundo?
Alguns ainda estão lá, né? E, aliás, isso é um traço do futebol brasileiro que vai ficar marcado a partir de agora também, né? Torcer para que os jogadores sejam eliminados. O Palmeiras, por exemplo, deve estar de olho agora na Colômbia, querendo que o John Arias volte logo. Enfim, alguns times já têm os seus jogadores de volta, porque suas seleções não estão mais na Copa do Mundo. E vai ter jogo durante a semifinal, né, Milton?
Vai ter jogo aqui no Brasil, né, do campeonato. No Brasil. Aqui, exatamente.
Isso. A gente pode estar vendo lá Kane ou Haaland, pode estar vendo Mbappé, Messi e os nossos jogadores.
O Grêmio. Estou comemorando o Everton de volta. Ainda bem que ele está de volta. Precisamos muito dele. Enfim.
Paraguai também já saiu, tinha jogador do Grêmio lá. Tem que observar isso. Liberamos jogador para quem? Né?
Exatamente.
Esses caras já voltaram? Agora é isso.
Marcelo, obrigado. Obrigado aí pela companhia e muito obrigado também por saber que você está na nossa audiência aí durante as manhãs. Um grande abraço para você. Até mais.
Todo dia, caminho do trabalho. Foi um prazer participar. Obrigado.
Obrigado.
Marcelo Barreto, jornalista do Esporte TV, colunista do Globo, e que colaborou conosco aqui em pensar um pouco sobre esse futebol brasileiro depois de mais uma eliminação em Copa do Mundo.
CBN Madrugada. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Os bastidores da política, da economia e do mundo dos negócios. Informações exclusivas e de credibilidade sobre cultura e esporte. Plantão Lauro Jardim. Às segundas, quartas e sextas, o jornalista de O Globo repercute as principais apurações e furos de reportagem. Sempre dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
E agora o papo do Álvaro Machado Dias com Fernando Andrade e a Tatiana Vasconcelos. Ele analisou a lógica das torcidas como um reflexo social.
Bom, viralizou, não exclusivamente nessa Copa, né? Imagens parecidas já tinham viralizado em outros campeonatos, mas da torcida do Japão recolhendo lixo das próprias fileiras ali. Estádio é um dos lugares onde uma sociedade pode se revelar. E é esse assunto que a gente vai discutir com Álvaro hoje. Como é que a gente torce? Tem estilo de torcida? E o que é que cada estilo revela sobre cada sociedade? Vamos começar por esse exemplo dos japoneses limpando o estádio depois do jogo. Aliás, a viralização dessas mensagens provocou novas mensagens dizendo que os japoneses deviam fazer isso dentro de casa também, porque não fazem as tarefas domésticas, mas quando estão em público vão lá limpar o estádio. Bom, por que que esse tipo de comportamento acontece, Álvaro? O que é que está por trás dele?
Olha, você está correta em colocar que existe uma divisão por gênero no trabalho doméstico japonês. Agora, de fato, tem uma questão mais ampla também, que eu acho que ela desafia o senso comum e não tem bem a ver com futebol, nem com plateia, nem com nada disso. Tem a ver com a maneira como as crianças são educadas no país. Então, a criança no Japão, ela limpa a própria sala de aula desde os 6 anos de idade. É o tal do, como chama, osouji. E isso assim, faz parte do aprendizado, como, por exemplo, fazer conta, escrever, tudo mais, tá? Então, quando esse torcedor recolhe o lixo da arquibancada, ele está repetindo um gesto que vem muito antes na vida dele de gostar de qualquer esporte. É uma maneira de se relacionar com o espaço público. E eu acho que está aí o lance interessante dessa cena. A Copa do Mundo é uma experiência para a gente, enfim, conhecer perfis. Porque o estádio, em última análise, ele só torna visível uma coisa que já funcionava na vida cotidiana. E é por isso que essa cena é interessante, na minha visão, sabe? Ela funciona como uma espécie de espelho societário. Então, por exemplo, quando você olha o que fica no chão, sei lá, no Maracanã, no estádio brasileiro, depois de um clássico, você não está vendo um defeito do torcedor brasileiro, uma coisa que se opõe ao torcedor japonês, não é nada disso. Você está vendo realmente diferenças na maneira como sociedades tratam esse espaço comum, né? A mesma calçada, a praça, o rio, né? O estádio não inventa nada, ele só revela, esse é o ponto.
Álvaro, a gente sempre fala com naturalidade sobre torcida inglesa, a torcida argentina, a torcida brasileira, como se cada país tivesse um jeito próprio de torcer. Essas diferenças existem mesmo ou a gente que projeta um caráter nacional em cima do futebol?
Eu estava dando uma pesquisada nisso e elas até existem sim, tá? Mas elas não são exatamente como eu assumi de início. Eu diria que, portanto, elas não são como o senso comum pensa. Esse papo de alma nacional da torcida não existe. O que a gente vê são condições sociais que produzem jeitos de torcer, né, de como você se relaciona com o seu clube ou com a seleção e assim por diante. E quando você muda essas condições, essa forma de torcer, ela também se altera completamente. Então, um exemplo clássico discutido aí pelos autores que são mais, enfim, dedicados ao tema, é o dos hooligans ingleses, né? Aqueles torcedores violentos, né? Os caras viraram sinônimo de barbárie nos anos 70 e 80, né? Então o cara ia pro estádio para brigar, que transformava o jogo, né, num pretexto para maior selvageria possível e assim por diante. Olha só, qual é o contexto, né? Aquele não é um tipo eterno inglês, não é correto dizer assim, o inglês é desse jeito, mas aquele é um torcedor que emerge de um contexto de desindustrialização, desemprego operário, sabe? É tipo, pensa, então assim, uma decadência de uma parte da Inglaterra operária, de uma masculinidade em crise, então enfim, muito em função da questão do trabalho, e enfim... Quando a Inglaterra, depois de teve uma tragédia particularmente notável, né, no estádio lá em Hillsborough, e depois o que eles fizeram? Eles mudaram a estrutura, né, dos estádios. Então, por exemplo, acabou a arquibancada em pé. E enfim, aí os estádios também foram elitizados, né, o ingresso subiu de valor e assim por diante. Quando isso mudou, aquele comportamento ele basicamente desapareceu. Olha só, ele desapareceu de uma maneira perversa, né? Porque o caráter popular da torcida inglesa foi junto com ele. Mas fato é que mudou. Então não dá para dizer que é algo que estava incrustado na alma inglesa. Tem um exemplo interessante também argentino, da Barra Brava, né? Que é uma torcida organizada, quase profissionalizada, né? Quase 100% profissional. E é diferente, por quê? Porque é uma torcida muito ligada, por exemplo, à política interna do clube. Então ela nasce de uma engrenagem, não do temperamento passional que a gente atribui aos argentinos, né? E que muitas vezes eu acho que se mostra justificado, né? No cinema, em outras formas de manifestação cultural. A gente vê aquela coisa argentina. Enfim, tem isso. No Brasil também, né? Então existe todo um lance das torcidas aqui no Brasil, né? Como elas se relacionam com as políticas dos clubes e com a própria dinâmica de como os estádios são, né? Você reduz esse espaço de interação e você reduz completamente as manifestações que a gente acha que são totalmente intrínsecas, ou seja, que fazem parte do jeito de ser. Tem um cara que estudou isso a sério, que eu gostei muito de conhecer, que é o Eric Dunning. E o que ele mostrou é que, em última análise, esse é um papo da sociologia mais do que do caráter, mais do que da psicologia. E o que ele fala, que eu acho muito bacana, é que esses estilos, essas diferenças, elas estão desaparecendo. Então, acho que esse é o ponto mais legal. É isso que a gente viu, tipo hooligans, torcidas muito específicas, argentinas, brasileiras e tal, é algo que tende a perder a diferenciação conhecida com o tempo, porque o próprio esporte está sendo uniformizado, os estádios, as práticas, ingressos caríssimos, tudo Sim. isso acaba alienando essas pessoas e também essa forma de manifestação cultural.
Embora a gente, pelo menos aqui no Brasil, não veja mais, até porque não há torcidas diferentes no mesmo estádio, né? Torcida única, então, a gente continua vendo emboscadas e tal entre torcidas fora do estádio, mas é bem verdade que essas transformações todas fizeram com que a gente deixasse de ver aquelas cenas que lamentáveis de torcidas se esmurrando dentro de um estádio de futebol. Porque quando a gente fala em violência, acho que essa é a imagem que vem à nossa cabeça, né, Álvaro? O caos generalizado, as pessoas se batendo e tal. Quem é a pessoa por trás dessa violência hoje?
Então, que legal, você já trouxe uma reflexão de começo que foi sensacional, que, enfim, já coloca em primeiro plano esse conflito fora dos estádios, né? E eu acho que o que eu tenho para acrescentar aqui vem do Maurício Murad, né, que estudou assim, esses grupos, esses conflitos no Brasil, né? E o que ele mostrou é que é uma fração mínima dos torcedores, geralmente um núcleo duro de algumas organizadas que, enfim, vai para essa, entre aspas, treta. Esse é o negócio, tá? É um universo de pouca gente dentro de milhões, né? Um perfil bem definido, inclusive. Homens, jovens, entre 14 e 25 anos. Enfim, depois de um tempo, na década de 90, esse grupo muitas vezes começa a ter uma relação também com drogas, assim, tipo tráfico de drogas, né? Crime organizado, a coisa começa a ter uma perfusão, assim, né? Do crime mais sério dentro disso. Então o negócio se torna uma outra coisa, meio facção, meio torcida. Então, esse é um negócio também que não existia. Ele, num determinado momento, ele surge, e depois ele perde força com a própria repressão policial dentro desses núcleos. Mas o negócio, assim, o resumo da ópera é que não se trata de explosão de emoção na arquibancada, aquela coisa toda de, ah, meu clube, estou revoltado, vou quebrar tudo, vou bater em você. Não, é como você disse, a maior parte desses conflitos são combinados, eles acontecem fora do estádio, é um negócio todo agendado, assim, e muito mais sério, assim, muito mais letal. Esse é o negócio, né? Então, eu acho que a gente tem que entender como essas mortes todas, elas no fundo, elas não têm a ver com a ideia de emoções extravasando, que é o grande ponto. Você pode extravasar suas emoções à vontade, que está tudo bem.
Álvaro, as arquibancadas estão cada vez mais femininas, basta olhar para essa Copa do Mundo, né? Mas a gente está falando, claro, de um território, de um ambiente muito mais masculino. Homem e mulher torcem de formas diferentes?
Torcem, mas as diferenças não são como, novamente, o senso comum colocaria, tá? Que o senso comum vai dizer, né? E, em geral, no futebol, o senso comum vai ser muito mais machista do que feminista, ou mesmo do que neutro. Diz que a ideia é que a mulher é uma torcedora de fim de semana. Não entende de futebol, tá ali de enfeite, só pela farra. A Stacy Pope, que ficou estudando esse assunto há tempo, enfim, bastante tempo, entrevistou um monte de gente na Inglaterra, torcedoras, torcedores e tal. O que ela encontrou é uma coisa diferente, tá? Então você tem, de fato, torcedores, torcedoras pontuais, assim como você tem torcedores homens, mas você tem torcedoras tão fanáticas quanto qualquer homem. O que muda é uma outra coisa, que a gente já viu em muitas outras áreas, tá? Que é que a mulher, ela sente que ela precisa se provar muito mais. Então, no final das contas, segundo a Stacy, por exemplo, você pedir para a pessoa recitar a escalação do time, as torcedoras, vamos dizer assim, aí você padroniza por grau de aderência, o fanatismo pelo clube ou seleção. As torcedoras nota 7 versus os torcedores nota 7 de aderência. E você vai ver que as torcedoras sabem muito mais informações. Então, ou seja, tem uma preocupação maior, é como se tivesse uma cobrança disso, uma cobrança de autenticidade. Então, entender a jogada, fazer uma análise, esse tipo de coisa. Foi o que ela trouxe como uma diferença que eu acho que ela vale em outras áreas que são predominantemente masculinas, né? Então, por exemplo, isso eu posso falar com total conhecimento de causa, na programação, né? Você pegar uma programadora que se diz, sei lá, plena, e um programador pleno é médio, e você vai ver que em geral a programadora plena tem um conhecimento teórico e mesmo prático, assim, que ela é capaz de verbalizar maior, porque eu acho que sente uma pressão maior para provar que sabe aquilo que sabe. Então essa é a diferença que a Stacy encontrou,
que é exigido, né? Você tem que responder um questionário para provar que entende futebol, para ser autorizada pelo grupo masculino a estar ali torcendo, né?
É isso aí.
Ô Álvaro, pra gente finalizar, o amor é maior pelo clube ou pela seleção? É a mesma paixão? São graus diferentes? São paixões distintas? Dá para medir essa diferença? Ela é mensurável?
Oh, isso aí é assunto de briga, hein?
Eu chutaria que o amor é maior pelo clube, pelo menos aqui.
Então, olha só. Eu estava pensando sobre isso. Tem gente dizendo, tá, que já discutiu esse assunto, que a paixão é maior pelo clube. Tem, enfim, vídeos circulando por aí, viralizando com esse papo e tal. E não tem uma ciência consolidada, tá? Então, eu pensei sobre esse assunto e a minha visão, que evidentemente ela pode requerer aí uma nova camada de sofisticação no futuro, é que o que a gente tem são duas formas de relacionamento. Uma é crônica, a outra é aguda. Então, a relação com o clube é crônica. Por quê? Porque ela acontece, para quem gosta, semanalmente. Os diferentes campeonatos têm diferentes pesos, mas todos eles envolvem essa relação que você vê muito mais de perto. Então, você tem um contato visual, né, quem vai no estádio, muito maior com os jogadores. Existe um senso da equipe estar tomando decisões ao longo do campeonato e as decisões serem boas ou ruins, o que é o meio que oposto ao que acontece numa seleção, exceto em Copa do Mundo, né? Porque você tem aí amistosos, jogos pontuais, coisas assim. De resto, você tem poucos campeonatos. Então, A relação com o clube, ela é muito mais como uma doença crônica, ou então assim, uma capacidade constante que você tem. Aliás, tem uma coisa importante, que é que a relação com o clube é a que é mais transmitida de pai para filho, de mãe para filha, e assim por diante. Por quê? Porque a relação com a seleção está baseada na ideologia mais forte do mundo, que é é o nacionalismo, então você não precisa disso. Então existe uma questão também de identidade familiar, identidade com amigos, tudo isso ligado ao clube e não à seleção, que é o momento em que corintianos, palmeirenses, flamenguistas e assim por diante se dão as mãos, está tudo bem. Agora, de fato, quando você vai medir, é o único dado que eu vi que é bem assim, pontual e relevante cientificamente, esses picos de estresse e assim por diante, picos de emoção, o que a gente tem na literatura são grandes picos com seleções. Então, por exemplo, a seleção brasileira se tornando campeã mundial, isso dispara uma emoção que é, do ponto de vista médio, mais forte, né, se você pegar um monte de gente, do que a
Corinthians
emoção
campeão da Libertadores.
Para os corintianos. Tá, claro. Agora, qual que é a explicação que você pode ter disso? É simplesmente que o Brasil inteiro está vibrando e essa vibração social, ela obviamente aumenta a individual. Mas, para mim, a grande diferença é aquela que a gente vê entre doenças crônicas e agudas ou entre capacidades que estão sempre com você e aquelas que você tira do nada quando você precisa. Tá aí a diferença entre as duas coisas.
Muito bom. Deixa eu só fazer uma ressalva importante. Aqui o Rogério me chama a atenção. Torcida única só tem no estado de São Paulo, né? E faz bem ele em me chamar atenção aqui. Obrigada, Rogério, está feita essa ressalva. Álvaro, obrigada por hoje, um beijo para você, até a semana que vem.
Eu que agradeço, foi ótimo, obrigado a vocês dois, todo mundo que nos acompanhou, até lá.
Até.
CBN Madrugada. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Os bastidores do Palácio do Planalto, as discussões no Congresso Nacional, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Momento da Política. De segunda a sexta, o jornalista Merval Pereira faz uma análise dos fatos mais relevantes do noticiário político, jurídico e econômico. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Espaço aberto agora para o Milton Jung, o podcast Mundo Corporativo.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar da tecnologia como vetor para a inclusão nas empresas. Vamos tratar também aqui sobre inovação social e a nossa convidada é Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood, a quem eu agradeço desde já pela gentileza de ter aceitado o nosso convite no Mundo Corporativo. Bom dia para você, Luana.
Bom dia, Milton. Prazer estar aqui contigo.
Luana, o iFood conecta milhões de consumidores, cerca de quê? 500 mil entregadores.
600 mil todos
entregadores
os meses.
Já. Como garantir que uma plataforma tecnológica gere oportunidades ali sem ampliar vulnerabilidades?
Ah, fantástico, Milton. O iFood hoje é o que eu chamo um verdadeiro laboratório social, porque é uma conexão, um ecossistema que conecta 60 milhões de consumidores com esses 600 mil entregadores e outros 550 mil estabelecimentos comerciais. Então, a gente está falando de interações humanas que acontecem o tempo todo, né? Então, é um microcosmo do nosso país. A tecnologia hoje, ela vem para não só aproximar a demanda da oferta, criar essas oportunidades de trabalho para toda essa população, mas também para intervir onde precisa intervir para dissipar conflitos, para melhorar a experiência do trabalhador na plataforma, para levar educação para um trabalhador que tem um trabalho extremamente flexível e que precisa ter acessibilidade para estudar em qualquer momento do dia e que precisa também ter o apoio necessário para que as condições de proteções, seja através de pontos de apoio, seja através de condições mínimas de trabalho em termos de proteções contra qualquer tipo de violência, discriminação. Então, a tecnologia, ela precisa estar monitorando todas essas vulnerabilidades o tempo todo e resolvendo os conflitos e levando essa educação. Então, a gente usa a tecnologia para diversas coisas, né? E hoje, o que a gente pode trazer é diversos exemplos concretos em como que essa tecnologia consegue fazer isso na prática.
Então, vamos ilustrar isso tudo que você disse aqui com um desses exemplos.
Nós temos hoje cerca de 600 mil entregadores, onde mais de 25% não tem o ensino médio. Né? Não tem uma educação básica completa. Pessoas que abandonaram a educação há muito tempo e que precisam ter uma oportunidade para, entre uma entrega e outra, entre um dia e outro, poder acessar a educação. A gente colocou uma jornada de 4 meses de educação.